Estamos prestes a partir, é hora de jet lag. Bom dia, Filomena.
Bom dia.
É sexta-feira.
Ainda não disseste, é o último dia da semana.
É o último dia da semana, fim de semana à porta, por aí fora. Onde começamos este jet lag?
Começamos em Nova Iorque, são menos 4 horas, porque cá não está muito bom tempo, lá não sei, não, também se calhar não está, mas olha, eu acho que já vimos quase tudo à venda na Amazon, no eBay, no OLX, mas nada como isto. Um T-Rex, um dos maiores dinossauros do mundo, 13 metros de altura por 12 de comprimento, com a cauda incluída,
pronto, atenção.
Vai a leilão. Deve ser arrematada aí por 6 milhões. Eu acho que depois o difícil vai ser arranjar sítio para pôr isto. O esqueleto completo tem 188 ossos.
E aquilo vem em pacotes pequenos, tipo IKEA, depois
tipo
é preciso montar.
Tipo legos.
Eu não sei se vem com essas instruções do IKEA, mas
quem é? Eu também não me entendo com elas, portanto, com instruções eu sei.
Tens 6 milhões para comprar um bicharoco desse?
Não, sobram-me sempre peças no IKEA, era isso que eu estava a pensar.
Mas aquilo fica montado, pelo menos? Não sei.
Não, fica montado, encostado à parede não cai.
Olha, a Cristis não explica como é que isso se monta, pode ser que esteja no folheto do leilão, vai ter lugar a 6 de outubro em Nova Iorque, até lá o bicho, se quiseres ver antes, estará em exposição no Rockefeller Center, e tem nome, chama-se Stan, em homenagem ao paleontólogo, o amador que o descobriu, foi estudado durante décadas no Black Wills, o instituto, há dezenas de artigos sobre o bicharoco. O primeiro dos seus ossos foi encontrado em 1987, numa formação conhecida, o Elver Creek, que abrange vários estados norte-americanos. Foram necessárias mais de 30 mil horas de trabalho manual para escavar e restaurar o esqueleto, portanto 30 mil horas para montares outra vez, se quiseres. Na investigação, os cientistas descobriram que o Stan sobreviveu a uma fratura no pescoço, em que duas das suas vértebras se fundiram. Também há sinais de que tem perfurações no crânio e numa costela, que pode ter sido causada por outro T-Rex, portanto ele andou à bolha, e em vida, há 115 milhões de anos, o Stan deveria pesar mais ou menos 7 ou 8 toneladas.
Portanto, eu gosto de imaginar vida há 115 milhões de anos e estes animais andar aqui na Terra.
Eu acho é que ele pode ficar bonito aí num quintal qualquer, mas no meu,
iluminado. Vamos para a porta aqui do observador, no Natal, iluminado.
Não cabe, não cabe na rua.
Luzinhas à volta.
No Natal fica mal, fica uma instalação de vida, uma instalação.
Filomena, e depois dos Estados Unidos?
Teria de passar por Itália, nem que seja por ti, mas eu vou-te dizer que o destino é tramado, é o que te digo. A Ursula Andress, que acreditem já vai nos 84, está com uma grave osteoporose, o que a obriga a viver há quase 15 anos sem poder sair de casa. É uma luxuosa quinta do século XVIII em Itália, mas ela tem cada vez mais dificuldades de movimento.
Oi, é triste, quer dizer, continuas a falar de ossos, mas agora temos que... E é a imagem que eu acho que todos nós temos da Bond Girl e aquele biquíni branco a sair da água do mar, não é? A imagem vai ficar sempre.
Eu acho que sim. É aquela cena icónica do filme do Dr. No, não é? É 102, por aí.
Sim.
Ela ganhou pelo papel naquela altura 5 mil euros por 6 semanas de rodagem e 5 anos mais tarde, no Casino Royal, o cachê já foi de 200 mil euros, 40 vezes mais. Portanto... aliás, só o famoso biquíni foi vendido também no Leilão da Christie's, eu estou com a Christie's, em 2001, por 48 mil euros, muito mais do que ela ganhou. E antes da doença, o seu corpo despertou assim paixões sem parar, desde Marlon Brando, James Dean, Elvis Presley, o Ryan O'Neill, o Helmut Berger, o Frank Nero, o John Derek, que depois foi o seu único marido e depois já trocou pela Linda Evans e pela Bill Derek, o Jean-Paul Belmondo, sei lá, a lista é tão grande que eu não vou estar aqui o resto.
Não temos tempo, não é? Não temos tempo.
Parece uma equipa de futebol.
Ainda temos um terceiro destino.
Aliás, o affair com o Elvis Presley tem piada porque foi curto, mas ele dedicou-lhe 20 canções inéditas.
Ui.
Mas depois nunca as editou, porque ela disse-lhe um dia que não gostava muito daquela música. Valeria hoje uma fortuna se não se tivessem perdido para sempre numa inundação na despensa dela, coitados. Vê bem, 20 canções inéditas numa despensa que depois ficaram inundadas. E ele deu-lhe também um BMW. Que ela depois ofereceu ao mecânico.
Mas como é que é reconhecimento?
O mecânico.
Deve ter sido uma relação espetacular aquela.
Fabulosa. O mecânico leiloou por quase 1 milhão, depois, anos depois, claro. Isto é coisas de diva, não é? Agora, ela ainda vai uma vez ou outra a um evento, mas apenas por uma hora ou duas, é o tempo que aguenta, e pede 60 mil euros gastos à parte, of course.
Of course.
Está certo.
E onde é que terminamos este jet lag, Filomena?
em Budapeste, na Hungria, porque esta era a máscara que faltava. Um famoso diretor da orquestra húngaro, o Ivan Fischer, apresentou uma máscara para ouvir música assim em condições. A máscara tem duas mãos de plástico em tamanho real, que se adaptam atrás das orelhas para tu tirares o melhor partido e teres uma experiência musical completa num concerto.
Espera, explica lá melhor, que eu não percebi. Umas mãos de plástico?
Sim, as mãos fazem como uma espécie de concha. Quando tu pões assim as mãos atrás da orelha para ouvir melhor, é igual. Eles dizem que há interesses já de países como o Japão, a China, os Estados Unidos e o México. O criador diz que se inspirou no Mozart, que converteu a necessidade numa virtude, e que a acústica da máscara torna a música muito mais forte e calorosa. E olha que as máscaras não são caras, são 22€ cada. Portanto, eu acho que se houvesse festivais, iam ser um sucesso. Mas eu mandei-te desenhos.
Mas quando olhamos para as fotografias, ouvir... vemos umas mãozinhas em acrílico, não é? Parece assim, ao longe parecem umas orelhas de abano.
É isso, mas suponho que as mãozinhas atrás das orelhas, não é?
Quando sim, ouves melhor, sim, pois. Pode ser uma boa experiência.
E ele inspirou-se nisso. Portanto, é fantástico pôr as mãozinhas atrás das orelhas e ouvir melhor, com máscara.
Estamos curiosos para perceber que música é que escolheste.
Eu acho que esta é um clássico dos clássicos, pelo menos para mim é uma das melhores músicas de sempre. Uma loucura do... quem mais? Uma loucura do Mercury, que escreveu a Bohemian Rhapsody, aquele tema...
Absolutamente incrível, não é? E de certeza não vamos ter tempo para ouvir todo, mas vamos a isto. Parte é boa. Não,
os Queen. Só ele é que podia fazer um tema tão longo.
Isso mesmo.
E tão bom.
Vamos ouvir os Queen no fim do jet lag de hoje e também da semana. Bom fim de semana, Filomena, até segunda.
Bom fim de semana, até segunda. Com chuva. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter.
Of a man. Scaramouche, Scaramouche.